Com o tema Bicentenário da Independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz promoveu em outubro de 2022 a 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A SNCT é realizada anualmente em todo o país desde 2004, sempre no mês de outubro. O objetivo é mobilizar a população brasileira, em especial os jovens, para as atividades e reflexões acerca da ciência e da tecnologia. As atividades acontecem nas diversas unidades nacionais da Fundação. Tendo como objetivo fomentar a reflexão sobre o impacto e o papel da ciência produzida pelos e para os territórios de favelas e periferias, a Fiocruz promove atividades da SNCT em escolas dos territórios de Maré e Manguinhos. A iniciativa é fruto da parceria estabelecida entre a Coordenação de Cooperação Social, Museu da Vida da Casa de Oswaldo Cruz, COC Fiocruz, e a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a PR5-UFRJ, em 2017. Sejam bem-vindos ao 8º episódio do podcast Favela e Ciência.
Esse episódio traz o debate Independência, Construção da Nação e Narrativas Dissidentes, uma conversa com estudantes indígenas e estudantes favelados, promovido pelos projetos Tecendo Diálogos e Produzindo Conhecimento e Radar Saúde Favela, da Cooperação Social da Fiocruz, que aconteceu no dia 25 de outubro de 2022 na Escola Municipal Bahia, em Bom Sucesso, Zona Norte do Rio de Janeiro. A roda de conversa teve como objetivo aproximar os olhares e saberes indígenas dos olhares e saberes das favelas, reforçando a importância da democratização do direito à educação pública de qualidade e a garantia de permanência dos estudantes periféricos nos espaços universitários.
Meu nome é Marise Guarani, né? Eu sou professora há 34 anos e 8 meses, né? Fui professora da rede estadual, me aposentei tem 2 meses, depois de 34 anos e 5 meses de rede estadual. E eu continuo na rede municipal de Duque de Caxias, eu sou professora de história. Eu nasci na cidade, num bairro chamado Turiaçu, que é o local das grandes fogueiras, fica ali próximo à Rocha Miranda, entre Madureira e Rocha Miranda, território indígena. Eu sou conselheira do CEDINDE e presidente da Associação Indígena Aldeia Maracanã. A gente começou aquela ocupação. E uma ocupação que começa no sentido de chamar a atenção da sociedade carioca, onde você tem nessa sociedade 7 mil indígenas vivendo na cidade. A cidade do Rio de Janeiro é a quarta cidade em concentração indígena do país. Nós somos completamente invisíveis. Aqui na Maré, não sei como será o próximo censo, mas até o último censo, nós temos 800 indígenas vivendo na Maré. Vocês sabiam disso? Vocês vivem na Maré? Pois é. 800 indígenas vivem aqui, completamente invisíveis. Por que será, né? Então, eu acho que isso é um pouco daquilo que a gente precisa conversar, né? Nós somos hoje 16 mil indígenas no estado do Rio de Janeiro, mas já fomos 35 mil. Como mudou isso? Isso muda a partir da metodologia do censo do IBGE. A gente está falando de instituições governamentais que, mesmo que você tenha uma convenção internacional que o Brasil ratifica, a Convenção 169 da OIT, né, da Organização Internacional do Trabalho, né, que te dá o direito de autodeclaração individual ou coletiva, isso não é assim na prática. Na prática, a gente tem uma série de muros, né, que a gente precisa transpor para a gente ter o direito de se colocar como indígena, né? É muito comum a gente escutar: você é índio de verdade? É, pois é, né? Isso é doloroso, né? Então, na verdade, a gente, quando entra numa política de cotas, por exemplo, você tem que ter, é o único grupo que precisa ter alguém te atestando que você é indígena. É o único grupo. Não tem mais grupo nenhum no Brasil que você tem que ter alguém para dizer quem você é. E isso acontece até hoje. Eu sou a primeira cotista do doutorado em educação da UF. Eu entrei no segundo semestre de 2019. Lá eu não precisei de alguém para me atestar, mas eu precisei dizer o que, que eu faço pela comunidade. Foi assim que eu consegui uma vaga, apenas uma vaga que existia na cota do doutorado na UF. Então hoje eu estou lá sempre cobrando uma coisa que para mim é fundamental, que é a mudança do currículo. A escola tem muito a ver com isso. A escola tem tanto a ver com isso que a gente precisa desconstruir esse eurocentrismo que perdura dentro do currículo escolar. Quer seja ele na universidade, quer seja ele no currículo das escolas públicas, das escolas municipais e dos particulares. Eu lembro que, como professora de história, eu tinha 40 páginas de Idade Média. Nós nem vivemos isso. Mas eu quero saber se vocês já contaram quantas páginas falam sobre o povo indígena. Quantas páginas tem no livro de português para dizer que o que, que se fala aqui não é o português de Portugal, mas um português cheio de palavras de tupi-guarani. Vocês falam tupi-guarani, mas vocês não conseguem identificar. Quando vocês falam Ipanema, quando vocês falam Jacarepaguá, quando vocês falam uma série de nomes em ruas, quando vocês falam Turiaçu, vocês falam uma série de Maricá, Itaipuaçu, e várias, são centenas, milhares de palavras do tronco tupi-guarani. Mas isso também não é ensinado na escola. E aí o que perdura é uma invisibilidade, uma negação de quem a gente é. Porque desde ali do livro dos pequenininhos, o que, que a gente vê? A gente vê, quando se fala em família, a família indígena está de cocar e pintado. Quando se fala sobre casa, aparece a oca. E aí as nossas crianças que estudam nessas escolas não se veem lá. Então elas passam a acreditar que elas não são indígenas, porque não vivem de cocá, porque não falam mais sua língua, porque não vivem na aldeia. E continua sendo assim, porque tem políticas de cotas hoje que pergunta que as duas ou três pessoas, liderança do território, que a pessoa mora nesse território. Ora, qual é o território do povo indígena que vive em contexto urbano? De que território a gente está falando? Se, na verdade, quando a cidade invadiu tantas terras, acabaram negando e silenciando que essas terras antes da cidade eram indígenas. Então essas são questões que a gente precisa parar para perguntar e questionar. Porque eu questiono isso a minha vida inteira. Desde que eu entrei na educação, a primeira coisa que eu fiz foi mandar riscar descobrimento do livro e colocar invasão. Isso lá em 1988. Então é preciso decolonizar a educação para que a gente possa se sentir pertinente a algum lugar. Quando se fala de independência do Brasil, eu preciso saber de que independência a gente está falando, porque a gente ainda continua sendo colonizado nesse exato momento. E nisso o próprio Ailton Krenak coloca muito bem, né? Não sou só eu que vejo isso como professora de história, mas muitos indígenas veem como é que tudo que sai daqui, né, o que, que fica é sempre destruição, né? É sempre a fome, é sempre a miséria, é sempre a exclusão. E aí, para isso, eu quero dizer para vocês que é fundamental a gente modificar esse currículo. Eu vou parar por aqui. Aveté, muito obrigada.
Essa voz é da Diadne Pataxó. Ela é uma mulher indígena do povo Pataxó e professora na rede municipal do Rio de Janeiro.
Eu sou do povo Pataxó. Ela é guarani, ele é potiguar, ele é tucano. Vocês conhecem Pancararu, Baniwa, Caxinauá, Tuxá, Caigangue? Vocês não conhecem? Então se posicionem. Exijam que a escola informe e forme vocês a respeito desse conhecimento. Somos mais de 300 povos indígenas no Brasil. Né? O resultado, a gente espera ansiosamente o resultado do novo censo, porque ele vai mostrar um Brasil diferente. A escola sempre reforçou o projeto colonial de uma população brasileira, de uma comunidade nacional homogênea, de uma democracia racial que nunca existiu, de uma dita miscigenação que simplesmente silencia e apaga a história, a realidade de milhares de povos, de culturas diferentes desse país. A gente está falando de um projeto, de uma necropolítica, de um projeto de genocídio, tá? Perpetrado contra os povos indígenas desde a colônia. A gente, a mesa aqui, tem como tema a independência. Essa independência foi independência para quem? A primeira Constituição do Brasil, de 1824, sequer cita os povos indígenas. Não é porque nós não existíamos. Não é porque nós não incomodávamos. Nós estávamos presentes, sim, no debate político. Mas por que ela não cita? Né? Quais são as principais questões que envolvem esse silenciamento, esse apagamento? A gente está falando de uma realidade, né, de uma América portuguesa e, posteriormente, de um Brasil independente, onde liberdade estava atrelada à terra, à propriedade, à posse. A luta pela terra é a mãe de todas as lutas. As invasões dos territórios indígenas que acontecem ainda hoje é uma realidade e é uma briga e é uma guerra desde o período colonial. A independência em 1822, na verdade, só fez piorar a situação dos povos indígenas no Brasil. E eu quero relembrar vocês, a gente não pode tratar os povos indígenas como sendo uma coisa única, como sendo pessoas que têm as mesmas caras, que têm os mesmos costumes, que fazem as mesmas coisas, que fazem isso. Não, somos muito diversos. Exijam esse conhecimento, porque nós somos parte da história desse país, mas estamos ausentes da história. Tratar os povos indígenas, né, como índios, como primitivos, como selvagem, atrelar as nossas identidades a um determinado lugar, a um determinado modo de ser, ou seja, o indígena que nasce na cidade, até hoje é contestado, até hoje é questionado. Isso é o projeto colonial. Os povos indígenas, no século XIX, já conviviam com essa realidade, porque os políticos daquela época, isso está em documentos históricos, já diziam que a gente estava integrado à massa da população, ou seja, à comunidade nacional. Isso era um projeto para apagar identidades e para expropriar os territórios indígenas. Porque a terra indígena, gente, é condição de vida para os povos indígenas. É condição de vida no sentido produtivo, mas é condição de vida no sentido cultural também. Os povos indígenas hoje, 305 povos, segundo os dados do IBGE, falantes de 274 línguas. Vocês sabiam que tinham tantas línguas? A ideia de que a língua portuguesa é uma língua oficial, ela apaga, silencia uma realidade diversa de um Brasil que o próprio Brasil não conhece, que é a realidade de muitos parentes indígenas que têm o português como segunda língua, de muitos parentes indígenas que precisam aprender o português para fazer o Enem e entrar nas universidades. Apaga a realidade de muitos parentes indígenas que começam a chegar agora com as cotas às universidades e tentam sobreviver com toda a precariedade das bolsas de permanência que esse governo tem provocado também, querendo retirar essas bolsas. Esses parentes precisam dessas bolsas para continuar, para permanecer na universidade. A gente precisa quebrar o estereótipo de pensar que indígena, né, aquela visão romântica, indianista do século XIX, que indígena tem um determinado tipo, né, um fenótipo específico, uma cor de pele determinada, um cabelo que tem que ser liso, porque a gente tem povos indígenas no Nordeste, que tem cabelo enrolado e crespo, que tem a pele retinta. A gente tem uma diversidade imensa de pessoas indígenas nesse país que ainda honram seus ancestrais, que ainda honram suas tradições, suas culturas, cantam e dançam. Essas pessoas estão lutando para sobreviver, estão lutando para existir, para ter suas identidades reconhecidas. O Gabi Kopenawa é do povo Yanomami, é uma liderança importantíssima, e ele disse assim: vocês brancos me chamam de índio. Eu não sou índio, eu sou Yanomami. Eu não sou índio, eu sou Pataxó. Ela não é índia, ela é Guarani. Ele não é índio, ele é Tucano. Ele não é índio, ele é Potiguar. Cada cultura é um universo diferente. Nos unimos em busca de direitos. Essa tal democracia racial é justamente aquela que apaga nossas identidades, apaga nossa ancestralidade e apaga as nossas lutas. Desqualifica a nossa luta pela terra. O movimento indígena vem desde os anos 70 lutando para sobreviver. Defenda as nossas pautas, unam suas vozes às nossas vozes, porque a gente precisa defender uma sociedade, uma educação que seja igualitária, seja justa, seja inclusiva, seja democrática. A gente precisa defender uma sociedade que mantenha a floresta em pé, que mantenha a sobrevivência para as nossas próximas gerações. A gente precisa defender um Estado brasileiro que é pluriétnico, que é pluricultural, que não é uma coisa só, que não é um povo brasileiro. É um povo que tem muitas diversidades. A gente precisa defender a sociodiversidade do país. Isso é defendermos contra uma política de extermínio. Porque não é só pagar as nossas identidades. É o nosso sangue que também corre por esse chão.
Assim ficaram os nossos meus ancestrais, os meus antepassados, quando chegaram línguas estranhas, como vocês ficaram agora sem entender o que eu estou falando. Eu estou saudando na minha língua a vocês, para dar a boa-vinda a vocês à nossa fala aqui. Assim sentimos, sem entender o que o homem estranho que veio do Ocidente para falar com a gente, para dizer que trouxe educação para nós. Então, assim estou saudando a vocês.
Esse é o Carlos Tucano, nascido e criado na região do Alto Rio Negro, no Amazonas, e presidente do Conselho Estadual de Direitos Indígenas do Rio de Janeiro, o CEDINDE.
Quando os homens diferentes que chegaram aqui fincaram suas botas aqui na que é hoje conhecido as Três Américas, América do Norte, América Central, América do Sul, chegaram aqui para doutrinar, tirar a nossa liberdade, a dita independência que estamos discutindo. Que independência? Eu sou oriundo da Amazônia, especificamente do estado do Amazonas, da região do Alto Rio Negro, sou da etnia Tucano. E eu vim aqui para grandes cidades como o Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, para conhecer um pouco da realidade, conhecer o que se acontece desse outro lado do universo. Então hoje eu estou aqui sentado junto perante a vocês para falar, para dialogar com vocês, para saber os costumes de vocês, como é a realidade de vocês. Como é que você vive, como é que você se comporta. Eu aprendi ao longo desses 25 anos da minha presença aqui no Rio de Janeiro. Então eu tenho tratado também esses assuntos para levar para a minha aldeia, para a minha reserva dos Tucanos. Como é que você vive? Porque a nossa dita civilização nos custou caro. Nos roubaram nossa alma, tomaram nossa liberdade, acabaram com nossos costumes. E aí eu pergunto a vocês, o que é para vocês o indígena, não indígena? O que significa a palavra indígena para vocês? Essa mesma pergunta que eu lancei para vocês, eu lancei para os antropólogos, sociólogos, estudantes, para me responderem. Até para os escritores indígenas, perguntei essa mesma pergunta. O que é o indígena para vocês, no olhar de vocês? Então, o que eu quero dizer com isso para vocês, eu estou aqui porque eu desci nessa vitrine como exótico, como índio pintado, cheio de colar e a pintura aqui do outro de Jeripapo, para descer aqui no chão, para dialogar na língua de vocês, sem interlocutor, sem tradutor. Para dizer quem somos nós, de onde viemos, porque eu sei de onde nós viemos. Onde eu sou, para onde estou indo agora. Então essa é a nossa realidade que vivemos hoje, os índios, que estamos aqui ainda na margem do progresso, do dito progresso, da dita civilização desse país chamado Brasil. Então, nunca fomos privilegiados de participar na construção desse país. Hoje estou discutindo sobre independência ou soberania desse país. Eu acredito, não sei como foi esse grito no dia de 1822, no dia 7 de setembro, quando o português gritou independência ou morte. Não sei se a independência foi para ele e morte para os povos indígenas e outras personalidades. É isso que eu penso hoje. Nós temos hoje mal vistos, defendidos pela Constituição Federal, pela esfera federal do Congresso Nacional. Porque os homens que estão lá na Senhora Federal em Brasília, eles estão brigando entre eles por causa de microfone para defender os interesses deles, não os interesses dos povos indígenas. É isso que eu penso, é isso que eu vejo hoje. Eu vejo, a gente discute hoje sobre a Amazônia, a devastação da Amazônia. Cada árvore que está sendo matada, cada rio que está sendo envenenado, os garimpeiros que invadem, madeireiros que invadem nossas terras, arrancar o minério que está debaixo da terra, e matando entre eles e matando os próprios povos indígenas. A 5 de junho nós ouvimos o ecoar que mataram lá no Rio Javari duas personalidades, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês João Phillips. Então isso foi muito bom. Ecoou na Amazônia, ecoou nos quatro cantos do Brasil e no mundo. Isso é muito sentido para os povos indígenas. Que independência é hoje que estou me perguntando, quero saber. A nossa independência acabou a partir do momento que eles ficaram os pés dele aqui. Nós estamos na dependência. Nós estamos discutindo nossos direitos. Quais são os nossos direitos? Quem responde por nós? Porque até a promulgação de 88, nós éramos tutelados, nós não tínhamos autonomia. Quem respondia por nós era a União, através da Fundação Nacional do Índio, que foi criada em 1973, aliás, 67, sob instituição da OSP, Serviço de Proteção ao Índio. Então, nós não temos as nossas leis que são escritas na língua das Constituições para defender os povos indígenas. Não tem, não existe, existe no papel. Como sempre cansei e canto de falar isso. Em 1992, aqui no Rio de Janeiro, na época 92, foi discutido, reivindicado a nossa autonomia. Essas autonomias foram negadas para nós. Até hoje nós não temos nada. Discutimos em 2012, no Rio Mais 20, e também acabou no ar. Então ninguém dá a resposta para nós. Esperamos que vocês, jovens aqui, estão falando da faculdade, universidade, defendam os povos indígenas. Eu sempre tenho falado para milhares de pessoas, para milhares de jovens como vocês, pedindo essa atenção aos povos indígenas. É isso que nós queremos de vocês, que vocês são a maioria. No meio de 200 milhões, só somos hoje 986 mil a 1 milhão de pessoas. E 5 milhões na chegada deles aqui. E hoje fomos reduzidos a 986 mil a 1 milhão de pessoas, de 306 etnias, 2.200 e 276 línguas diferentes, das mil línguas diferentes que existiam nesse país. Acabaram, exterminaram os povos indígenas. Quer dizer, quando fala do índio, o índio é empecilho, é a barreira do progresso desse país. Não sei o que eles chamam de civilização, não sei o que eles chamam de cidadão brasileiro. Eu vejo pessoas, seres humanos como nós, dormindo debaixo dos viadutos, pedindo comida, pedindo auxílio, pedindo ajuda. Uma vez eu tive que dizer para o senhor, minha senhora, o seguinte, eu acabo de sair de um gabinete de um homem rico, ele não me deu um centavo. Se a gente for falando, lamentando, nós vamos chorar nós dois. Eu também não tenho para poder te ajudar. Mas eu vou repartir o que eu tenho, não sei se eu tenho ou não tenho. Então eu vejo essa diferença da vida das grandes cidades. Tem que pagar tudo para poder sobreviver, para ser como cidadão. Entendeu? Então hoje eu vejo, depois da independência ou morte, hoje os que ficaram estão sendo pior do que o português. Não é a Europa, não é os Estados Unidos, não é a Ásia que está maltratando os seus povos. Os próprios dirigentes desse país que estão maltratando, desfazendo do povo brasileiro, da sociedade que eles disseram que juraram de cuidar. Não estou cuidando, só estou vendo os seus interesses. Isso me entristece muito. Muitas das vezes o Estado, a União, não me assiste. E a gente pede, a gente solicita, nós somos negados os nossos direitos. Agora eu pergunto, cadê os meus direitos? Para eu poder cumprir os meus direitos. Entenderam? Hoje, esse é o meu papel de defender a causa indígena coletivamente, independente da minha etnia. Hoje eu sou cacique da Aldeia Maracanã e presidente do Conselho Estadual de Direitos Indígenas do Estado do Rio de Janeiro, a nível de contexto urbano. E o papel que eu faço é esse. Eu estou aqui me adequando para falar com a autoridade, seja governador, seja presidente da República, seja ministro de Estado, seja Papa, com o Papa já me encontrei em 1980. Então esse é o diálogo que eu trago a vocês, para que vocês nos ajudem também a pensar, de nos defender. Porque eu fiz também um trabalho, Brasil 2000, Brasil 500 anos, a oficina de consciência étnica, lá no planetário da Gávea. Muitos jovens da favela, que é conhecido da Rocinha, do Vidinho, desceram. Eu sou descendente de indígenas, meus avós, meus pais são indígenas. Eu fiquei muito contente com essa identificação deles com a gente. Isso é muito bom, como a Maria colocou, de 16 mil indígenas que estão no estado da cidade do Rio de Janeiro. E eu quero ver mais ainda os povos indígenas se autodeclarando, isso é bom para nós.
Meu nome é Lana, sou potiguara. Atualmente eu moro no Catumbi, faço pedagogia na UF, então é mais. E também sou artista, eu gosto de falar que eu sou artista porque é uma das principais rendas que eu tenho, né, como artista. Muita gente fala que é só preconceito. Não, gente, é racismo também, tá? Tipo, porque quando a gente fala sobre a violência, sobre os povos indígenas, eles só falam, preconceito, é estereótipo, mas é racista também. Então, quando vocês forem estudar, pensarem sobre ações antirracistas, inclua os povos indígenas também. Porque esse território é indígena, então não faz sentido você está numa luta de racista sem falar de povos indígenas. Outra coisa que eu queria falar é que existe uma lei, né, que saiu em 2008, eu acho, em 11.645, que torna obrigatório o estudo de povos indígenas nas escolas. Só que como que você vai dar aula sobre povos indígenas se você não sabe nada? Porque enquanto eu estou falando aqui, tem garimpeiro invadindo o terra indígena agora, tem famílias indígenas correndo de bala, tem gente sofrendo mesmo, e a mídia não mostra. A mídia não mostra que teve acampamento com mais de 8 mil indígenas. A mídia não mostra que aqui tem indígena, que no Rio de Janeiro tem Tupinambá, tem Tupiniquim, tem Guarani, tem Pataxó. Ninguém fala, sabe? Então fica numa espécie de bolha, digamos assim, né? Quando se trata de povos indígenas. Porque fica só com os indígenas. E o nome indígena fica sem estudar, sem pesquisar. Porque para ele a gente não existe. Ou essa luta não atinge a mim, não tenho responsabilidade com isso, sabe? Eu fico até sem jeito quando eu estou na faculdade e a professora vai trazer algum texto, né, sobre educação, sobre história, sobre qualquer outro assunto, mas nunca traz de alguém indígena. Aí eu comento, por que você não fala de Elton Krenak? Porque você não fala da Célia Chacriabá? Aí todo mundo fica espantado, tipo, porque não conhecia realmente essas pessoas incríveis, sabe? Pra mim, a faculdade tá sendo um processo bem complicado, na verdade, que existe muita violência, sabe? E é muito bom ter pessoas próximas com você ali dentro para você lidar com essas violências. Porque a verdade é que tem muita gente querendo que vocês desistam das coisas, sabe? Querem que vocês desistam de estudar porque querem aquela vaga para eles. Então, se vocês estão pensando que a faculdade não é pra mim, coisa e tal, eu nunca vou conseguir. Cara, tenta mesmo. Porque aquele lugar é seu por direito, sabe? E tem gente tentando colocar na sua cabeça que não é, porque a pessoa sabe que pode levar uma, digamos assim, uma certa ascensão socialmente e quer tirar esse interesse de vocês pelos estudos. Então é muito importante vocês estarem ocupando aqueles locais para que também futuramente tenha pessoas como você que também se sintam inspirados e vistos ali naquela faculdade, sabe? É muito difícil para mim chegar no bloco de pedagogia e saber que toda aula vai ser só eu de indígena, sabe? É uma coisa muito, muito forte para mim, que dói, porque tem muito preconceito no meu caso. Porque muitos jovens só caiu ali. Então, assim, eu sei que é um processo difícil, eu sei que é complicado, mas a gente tem que estar ali para ser protagonista das nossas histórias, sabe? E acredito que vocês estarem também na faculdade para estarem estudando, estarem entendendo essa diversidade de cultura, diversidade de povos é muito importante.
Mas você sabe o que são ações afirmativas? As ações afirmativas visam combater e diminuir as desigualdades historicamente construídas na nossa sociedade, buscando, a partir delas, garantir a igualdade de oportunidades para todos, bem como corrigir injustiças provocadas pela discriminação racial, étnica, religiosa ou de gênero. As cotas são um tipo de ação afirmativa que tem como objetivo corrigir desigualdades históricas para grupos discriminados. Toda vez que falamos sobre ações afirmativas, estamos falando de um ato político e de uma ferramenta para a promoção da inclusão social.
Chamo Luiz Lourenço, sou professor de geografia, também sou geógrafo. Não dou aula na Maré, mas moro aqui na Maré. Eu atuo aqui no Centro de Instituição Solidária da Maré, o SEAG. Tem até aqui pessoas que já foram lá, alunos, já trabalhando comigo há anos atrás. E eu acho que é sempre bom a gente posicionar o nosso lugar na sociedade. Assim como a gente teve agora um posicionamento indígena, eu trago aqui um outro posicionamento, que é o enquanto indivíduo que é negro, que é favelado e que vem da Maré. Então, certamente, eu carrego aí algumas experiências muito parecidas com a maioria de vocês aqui, até porque sempre vivi aqui, aqui foi meu território durante muito tempo e ainda é, e vai continuar sendo. Bom, para falar um pouco da trajetória dos favelados, dos periféricos da universidade, eu acho que eu sempre gosto de traçar um paralelo um pouco com a minha própria trajetória. Eu sou o segundo universitário numa família de 39 pessoas. A minha irmã é o abre-alas da parada. E durante muito tempo, eu tive um percurso educacional um pouco diferente. Eu fui bolsista em escola de classe média alta, uma escola religiosa de classe média alta, na Tijuca. E isso foi um elemento bastante importante na minha formação enquanto alguém que no futuro entrou na UERJ, entrou na universidade e entrou a partir da política de ação afirmativa. Porque nessa escola que eu estudei durante muito tempo, eu não trago boas experiências, pelo contrário, as experiências são bastante traumáticas. Eu lembro de durante 2 anos eu era um grupo aluno negro do turno da manhã, e isso direcionava para mim determinadas questões que na época, por ser criança, não era capaz de ter um entendimento mais profundo que agora eu consigo entender as inúmeras violências que eu fui submetido naquele lugar. Quando eu vou para o ensino médio, é o momento que eu entro na escola pública. E aí, aquela diferença que eu senti estando numa escola da elite, branca, eu já não sentia na escola pública. Estava muito mais próximo das pessoas. Eu via ali, eu me via naquelas pessoas, o que aquelas pessoas praticavam, faziam, gostavam no seu cotidiano. E eu sempre fui um aluno no CDF da sala. Mas ao mesmo tempo era a galera da turma do fundão. E aí era difícil um pouco os professores compreender que eu era o aluno número 1 que ia para o baile todo final de semana. Isso sempre foi uma complexidade, nenhum professor entendia isso. Quando eu conseguia ir para o baile da Vila do João, para o baile da Cruzada, e no final do trimestre eu tinha a maior nota da turma. Eu era colocado numa posição de exótico. Olha só, um favelado. E ainda assim, a escola para mim sempre foi um lugar de interesse meu, mesmo numa situação ruim, negativa, adversa. Quando eu entro na UERJ, e eu entro pela ação afirmativa, eu tinha um certo temor de que eu não estava preparado para estar lá na UERJ. Temor esse que eu derrubei na primeira semana de aula, quando um professor colocou o resultado dos trabalhos e aquela coisa horrorosa, meritocrática, na parede, com as notas e os nomes. E quem era o número 1? Eu. E aí vem a pergunta, aquela pergunta bastante maliciosa. Você mora onde? Que é a pergunta do cérebro. Você mora onde? Eu falei, moro na Maré, lá no BS. Isso no universo da classe média, que é a universidade. Essa é a minha trajetória. E é nesse momento
que eu derrubo o temor que eu tinha de estar na universidade. O temor que eu tinha de repente não merecer aquela vaga, merecer estar naquele lugar. E isso foi derrubado. Esse muro eu derrubo. Dinamitei esse muro na primeira semana. Isso foi muito importante, porque dali para frente eu comecei a ter ambições maiores em relação a estudar, a estar na universidade, a defender a minha posição enquanto alguém que vem da favela, alguém negro, que sai do pré-popular, que estudou o ensino médio numa escola pública e que queria estar lá, e iria estar lá, de qualquer forma. Eu dou aula no SEAS, né, para vestibular desde 2012 ou 13, eu acho. Já tive muitas turmas, muitos medos se repetem. Eu sempre digo que cada vez mais está pior para a classe média, porque a gente está ocupando aquele espaço. E vai aparecer pessoas, como eu e outros aqui na mesa, que vão estar constituindo pontes para que vocês estejam nesses espaços. Esse tipo de situação é cada vez mais comum. E aí, quando a gente chega lá nesses espaços, seja na UERJ, seja na UFRJ, seja na UF, na UNERI, na Rural, ou qualquer universidade pública, aquele terreno já tem cimento nosso. O piso, o asfalto lá, a gente já colocou, que é para vocês estarem naqueles espaços. Aliás, para todas as pessoas que não estão naqueles espaços, poderem estar. Essa é uma trajetória que não é minha, é de várias pessoas, é dos antepassados que começaram essas lutas, essas discussões, esses debates. São eles que começaram todo esse movimento e nós, trabalhamos com a educação popular, estamos aqui tentando cada vez mais consolidar essa passagem de vocês da Escola Bahia ou de qualquer outra escola pública para esses espaços de ensino que normalmente a gente não está lá, mas a gente tem que estar, e é direito nosso estar lá. Então, essa atividade aqui hoje ela é muito importante nesse sentido, porque durante o ensino médio, nenhum professor veio falar para mim sobre a universidade. Quem falou para mim sobre a universidade foi minha irmã, não foi nenhum professor. E a gente precisa mudar isso, mostrar para vocês que quem quiser estar na universidade tem o direito de estar lá. É dever. E eu quero que vocês estejam lá. Eu quero que vocês tenham o direito de escolher. Quero estudar, quero ir para a universidade, quero me formar em alguma profissão. É direito de vocês e eu defendo isso até a morte. E o que eu faço na universidade é garantir e colocar à disposição de vocês toda a minha experiência pessoal para que aquele lugar possa ser menos nocivo, menos agressivo, mais seguro para vocês aí, periferia, favela e todos que estão fora desse espaço.
Quem vai falar agora é a Nilaisa Luciano.
Eu também sou da Maré, também já trabalhei no Museu da Maré, coordeno atualmente o pré-vestibular do SEASB aqui no Morro do Timbal. Sou professora, né, de literatura. E eu acho que essa atividade aqui, para mim, está sendo muito importante porque eu já fui aluna de ensino médio. Ensino médio, para muitas pessoas, inclusive muitas que estão aqui sentadas me olhando, não é um lugar legal. É um lugar ainda de muita violência. É um lugar ainda que faz a gente se sentir muito desconfortável. Principalmente quando há grupos, né, que se colocam no ensino médio como os reis dessa selva, né? E sendo reis dessa selva, começa a disputar territórios que excluem muitas outras existências, porque o ensino médio ainda não é um lugar acolhedor. Mas, ao mesmo tempo, cada educador e educadora faz com que esse lugar se transforme a cada dia. E não é fácil, é um desafio, porque a gente sempre tenta, né, trazer tudo para que a gente consiga construir coletivamente novas perspectivas de mundo. E ao mesmo tempo é difícil, porque existe uma distância. E essa distância às vezes é invisível aos nossos olhos, mas é perceptível quando a gente consegue colocar algumas pessoas em destaque e outras não. Eu, por exemplo, seria uma pessoa que talvez não teria tanto destaque no meu ensino médio. Então eu estou falando aqui para pessoas que, assim como eu, por muito tempo se sentiram excluídas, por muito tempo se sentiram num lugar que não era pertencente, né? E esse lugar pode ser em questão de gênero, pode ser em questão de raça, pode ser em questão até de construir um pensamento, uma reprodução de que não quer morar na favela.
Professora de História, também sou favelada, não aqui na Maré, eu sou do São José Operário, na Praça Seca, me formei na UERJ.
Essa é a Lohane Cardoso.
A minha trajetória é um pouco diferente, porque eu nasci e cresci dentro de uma família evangélica, então a minha realidade era escola, igreja e escola. E eu tinha também uma certa vergonha de ser favelada. Faz 10 anos que eu me formei no ensino médio, eu tinha muita vergonha de ser favelada. Nossa! Eu lembro que quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, as pessoas perguntavam onde eu morava e eu não conseguia falar que eu morava no São José Operário. E era assim, pra mim era um negócio que me machucava muito. E quando eu entrei na universidade, e aí o grande giro da minha vida foi entrar na universidade, eu me apropriei desse lugar de ser favelada, sabe? Hoje em dia, se você me perguntar assim, quando eu vou me apresentar, eu falo, não, eu sou favelada mesmo, eu venho de São José Operário, subo, desço morro todo dia, já passei por coisas que dificilmente as pessoas, na verdade vocês sabem perfeitamente, porque é a nossa realidade, tudo que a gente já, vocês podem imaginar, que já aconteceu na vida de favelado, já aconteceu na minha vida. Então, eu meio que tenho esse giro e esse orgulho de ser favelada quando eu entro na universidade. E aí eu fui estudar na UERJ. Passei para a UERJ em 2012, vindo de um pré-vestibular também comunitário. E aí a importância de eu aprendi, na verdade, que era, na verdade, desde pequenininho eu falava assim, quero fazer faculdade. Não sabia nem como é que era uma faculdade. Para mim, faculdade era aquele negócio que assim, faculdade. E aí quando eu tive 18 anos, meu pai falou assim para mim, então, eu não vou pagar uma faculdade pra você não, papai não tem condição. E aí eu falei assim, tá, mas eu quero fazer faculdade. E aí eu descobri um pré-vestibular comunitário da minha escola, que fez os anos de pré-vestibular, e até então não sabia nem o que era um pré-vestibular. Eu não tive, por exemplo, alguém sentado aqui assim na minha frente, falando assim pra mim, ó, então, tem vestibular. Eu não sabia o que era vestibular. E eu descobri esse pré-comunitário na minha escola, passei para, acabei cursando, estudando durante um ano, acabei passando para a UERJ. Era um mundo muito novo para mim, difícil pra caramba, porque a gente não tem esse conhecimento do que é você saber fazer um trabalho, por exemplo, da faculdade. Sabe? Você sente tipo, por que eu estou fazendo aqui? Mas é fundamental que a gente ocupe esse lugar. Porque já fazem. Vai fazer daqui a pouco, vai fazer 10 anos que eu entrei na universidade pela primeira vez, agora eu estou na segunda. Faço direito agora. E aí é uma outra questão, é o direito de sonhar. Eu entrei na faculdade para fazer história, mas o meu sonho era fazer direito. E agora eu faço direito. É necessário a gente ocupar, porque é necessário a gente ocupar esse espaço da universidade. E eu tenho ouvido muitos relatos de companheiros meus que estão na escola, atuando na escola, eu atualmente não atuo dando aula na escola, que muitos jovens estão, mas o que eu vou fazer na faculdade? Faculdade não é pra mim. Quero sair, eu quero terminar logo a escola, como a Nilaia falou, eu prefiro ter um ambiente desconfortável, eu quero terminar logo, vou trabalhar, e tá tudo bem se vocês quiserem trabalhar. Se alguém falar pra vocês, se alguém falou pra vocês um dia que não é o lugar de vocês, eu tô aqui pra falar que é o lugar de vocês. Eu tô aqui pra falar que é um mundo, o nome não é uma universidade à toa, é um universo que se abre pra vocês. É um universo de oportunidade. E eu vou bater numa tecla aqui que é muito importante, pra mim é muito importante, que eu lembro muito, que é a universidade pública. Ocupem esse espaço. Se apropriem daquele lugar.
A Lei 12.711, conhecida como Lei de Cotas, foi criada em 2012 e uniformizou as políticas adotadas pelas universidades federais, que, em sua maioria, já adotavam ações afirmativas. A lei contemplou grande parcela de jovens no país, possibilitando o acesso à universidade. As ações afirmativas foram implementadas junto da ampliação do número de vagas no ensino superior e universidades públicas. Segundo dados produzidos pelo Consórcio de Acompanhamento das Ações Afirmativas, o CAA, a partir da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, PNAD, do IBGE, de 2011 a 2020, houve uma diversificação racial e socioeconômica nas universidades. Pretos, pardos e indígenas representavam 31% do ensino superior público em 2001. Em 2020, a porcentagem registrada foi de 52%. Os dados dos mais pobres pularam dos 19% registrados em 2001 para 52% em 2020. Debates como esse sobre a permanência dos estudantes na universidade são de extrema importância. Os desafios para a permanência estudantil no ensino superior passam pela oferta insuficiente de vagas, falta de recursos para bolsas, dificuldade no deslocamento trabalho-universidade e diversos outros fatores restritivos no âmbito social e econômico das realidades dos estudantes. Em 2022, celebramos 20 anos das políticas de ações afirmativas.
O pertencimento ao espaço universitário, a garantia do acesso ao ensino superior e a permanência desses estudantes são fatores que devem ser assegurados pelos governos e pelas políticas de ações afirmativas. Nesse contexto, fóruns, grupos de pesquisa, educadores, coletivos e outros atores que lutam em defesa do acesso à universidade ocupam um papel decisivo em defesa também de políticas públicas que tenham resultados efetivos nesse campo. A lei de cotas teve um grande impacto social e mudou a perspectiva de vários estudantes que tinham uma visão utópica de fazer parte da universidade. O acesso ao ensino superior, à pesquisa científica, à ciência, não devem permanecer no lugar do sonho distante. Precisa ser uma realidade.
Esse episódio integra o projeto Favela e Ciência, uma iniciativa da Coordenação de Cooperação Social da Fiocruz, com apoio do Museu da Vida da Casa de Oswaldo Cruz, que, nesta edição, aborda as atividades da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no campus da instituição e nos territórios de Maré e Manguinhos. Acompanhe nossas produções nas plataformas.
O roteiro deste podcast foi produzido por Natália Mendonça, com a contribuição de dados do Consórcio de Acompanhamento das Ações Afirmativas. A revisão foi feita por Luísa Gomes. A locução do episódio é de Natália Mendonça e Juliane Gouveia. E as artes foram realizadas por Bruna Aracaki. A montagem, a edição de áudio e a mixagem foram realizadas por Natália Mendonça. A distribuição do material conta com o apoio da equipe do Museu da Vida Fiocruz, da Casa de Oswaldo Cruz.
A Coordenação de Cooperação Social da Presidência da Fiocruz agradece. Acesse nossa página no portal Fiocruz. O link está na descrição do episódio. E entre em contato conosco em comunicação.cooperaçãosocial@gmail.com. Até o próximo episódio!